Estamos então com
Edno Melo, também está na linha.
Do Clube Náutico Capibaribe, Edno Melo, que até agora não tinha comentado absolutamente nada sobre esse assunto. E é um prazer, Edno, recebê-lo aqui e queremos ouvi-lo a respeito de toda essa situação que terminou se tornando um assunto nacional. Boa noite, Edno.
Boa noite, Edinaldo. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Boa noite especial a torcida alvirrubra. Edinaldo, eu quis agora, né, falar, porque eu estou muito triste com toda a situação, né? Eu sou de uma família digna, uma família honrada, uma família respeitada. É, minha mãe hoje está no hospital por conta desse fato. Então, assim, não é algo fácil para mim falar agora, mas diante de tantas inverdades, de tanta meia-verdades, né, eu não podia calar. Né? Então, eu queria resgatar aqui as verdades dos fatos, começando pela saída da Tatiana. Ela não pediu para sair. Eu exonerei ela. E exonerei ela porque ela discutiu com várias pessoas, inclusive comigo, me destratando, né? Eu disse, ó, infelizmente não tem mais como você ficar aqui. Ela foi exonerada, ela não pediu para sair. Né? O segundo fato, ela fez a denúncia no conselho e ela procurou o acordo. A única coisa que Edno Melo acordou foi a quantidade de cestas. Inclusive, a gente tem como mandar para vocês a prova disso aí. Ela queria que fosse paga 200 cestas. Ele disse, Tati, ele não tem condições de pagar. Ele pode pagar 50? Pode. 50 cestas a R$50 dá R$2.500. Foi o depósito que foi feito para o Lago Neném. O Lago Neném foi indicação minha. Eu até disse a ela, por que você não vai lá entregar também? E vamos acabar com isso, com essa história, uma coisa tão triste. Eu quero deixar bem claro, Edinaldo, que seja apurado com veemência. O nosso advogado já foi na delegacia da mulher, se colocou à disposição de qualquer situação, em qualquer momento. Eu quero que seja apurado, quero que seja usado a força da lei, se existir algum tipo de erro. Agora, se ela também não estiver falando a verdade, que ela pague também. Né? Uhum. Então tem que ser justiça para os dois lados.
Presidente.
O acordo foi feito, Reginaldo, dentro do escritório de Bruno Becker. Como é que ele diz que não sabia de nada? Bruno Becker foi quem redigiu todo o acordo, fez todas as cláusulas, assinou como testemunha. A outra testemunha é o funcionário dele, o Felipe. Como é que ele diz que não participou de nada? Então, é muito grave isso. É muita mentira, é muitas acusações, não é? Tatiana disse a mim, que uma das coisas que motivou ela a fazer isso foi o caso da CBF. Veja que loucura. Então, assim, são muitos fatos jogados e quando não se manifesta, as mentiras se tornam verdades. A coisa mais fácil do mundo é você saber se ela e o Erickson estiveram no escritório do Bruno Becker para fazer o acordo. Só ir na secretaria e pegar a entrada deles. Fica lá registrado o cadastro. Só é saber isso.
O Edno, eu queria fazer uma pergunta em relação a esse acordo. De quem surgiu essa ideia do acordo e também por que foi feito o acordo se o acusado teria dito que não fez o que está sendo dito aí pela Tatiana?
Muito estranho, não é? Fazer um acordo do nada, né? Eu concordo com você. E por que foi lutado tanto para se fazer um acordo? Por que é que ela não prosseguiu como ela está fazendo agora? Por que ela não prosseguiu? E por que estourar agora, 10 dias de uma eleição? Então, assim, o associado, o torcedor, ele tem que fazer essa leitura. E veja, João e Edinaldo, com relação a isso, eu fico muito tranquilo. Eu quero que seja apurado. Se foi feito acordo, se não foi, se foi cumprido, se não foi, isso não importa, isso não diminui um milímetro se aconteceu realmente fato. Não diminui nada. E se tiver acontecido, que seja punido.
Ô, presidente... a partir de que momento o senhor foi comunicado sobre essa denúncia dela? A partir de que momento ela chegou para o senhor e revelou o que estava acontecendo na visão dela?
Edinaldo, ela falou que tinha falado para mim diversas vezes, não é verdade. não é verdade. Ela só veio falar para mim quando já tinham protocolado isso no conselho. E eu disse, para quê? Para que isso? Que necessidade tem disso aí? Vamos resolver isso, vamos punir ele aqui, vamos fazer alguma coisa. Aconteceu isso. Em todo momento, eu procurei fazer a conciliação, porque eu acho isso uma coisa desnecessária. E eu volto a dizer, se existiu algum dolo, que ele pague. Se existiu dela, que ela pague. Não estou aqui para passar a mão em ninguém, sabe? E assim, isso a gente está sofrendo bastante. Toda a minha família está sofrendo bastante, sabe? A esposa dele, minha mãe, meu pai, todo mundo está sofrendo, de verdade. Então, assim, as consequências são muito mais graves do que ela imagina. E ficar com inverdades, com meias verdades, não admito. Vamos apurar os casos, vamos apurar os fatos, mas com verdades. Com mentiras, não.
É verdade. Só a título de esclarecimento maior, Edno, no momento que, voltando a essa coisa do acordo que João falou ainda há pouco, no momento que há acordo é porque está se admitindo de alguma forma a denúncia dela?
E complementando, por que quando chegou a denúncia dela, por que o funcionário de imediato não foi afastado, Edno?
Só para reforçar o que eu estou colocando, presidente, no momento que há um acordo é porque está se admitindo de certa forma a denúncia dela?
Veja, o acordo não partiu de mim, partiu dela. Inclusive, eu tenho a conversa no WhatsApp que eu posso provar que existiu isso. Partiu dela, esse acordo. O que eu negociei, isso aí eu assumo, foi a quantidade de cestas. Ponto final. Mas por que foi feito tanta insistência para se fazer esse acordo? E por que foi feito agora? Estourou agora, na 10 dias da eleição. Por que é que tinha necessidade de fazer um acordo e depois voltar tudo de novo?
O senhor acha que o uso eleitoral do caso é um fato?
Claríssimo, claríssimo. Veja quem fez o acordo, veja em que momento saiu, veja a situação que saiu. Claríssimo. Isso aí não, mas infelizmente eu fico muito triste, sabe, por tudo que eu fiz por esse clube. Ter que passar por uma situação dessa no fim do meu mandato, sabe? Acho que qualquer pessoa tem direito, é legítimo ser candidato, pleitear o cargo de presidente, mas de forma correta, de forma ordeira, né? Isso aí vai mudar o que a eleição?
Presidente,
mexeu com todo mundo, mexeu com a família.
Só para insistir naquela pergunta, por que o senhor, quando recebeu a denúncia, não afastou o funcionário até que fosse apurada a situação?
Um dos pontos desse acordo, que não fui eu que fiz, volto a repetir, eu sequer li uma cláusula, era ele terminar o mandato e acabou. Eu até disse a ela, se você quiser, ele sai agora. Não, ele pode terminar o mandato.
Ok, deixa eu ouvir aqui o nosso Marcos Leandro. Pois não, Marcos?
Bom, boa noite, Marcos Leandro. A deputada também fala que foi intimidada, né, por membro da organizada com o desenrolar do caso. Também chegou para o senhor essa denúncia dela?
É quem está falando?
É Marcos Leandro.
Marcos Leandro, boa noite. Marcos, eu acho que você deve ter visto já que uma das pessoas que mais combate torcida organizada sou eu. Eu já fui vítima de torcida organizada, né? A torcida organizada não gosta de mim, né? Não me deu. Eu tenho que andar várias vezes na sede com segurança, porque eu bato de frente com a torcida organizada. Então, como é que um membro da organizada vai fazer uma situação dessa? Mas é fácil resolver.
Presidente,
é só perguntar a ele. Chamar ele e perguntar se aconteceu. Não é fácil.
Presidente, só para a gente encerrar, se bem que eu coloco aqui os nossos microfones à sua disposição para mais algo que o senhor queira acrescentar, independente das perguntas ainda, e essa que eu vou fazer agora, a minha última pergunta, essa informação dela de que das 5 funcionárias contactadas, 4 teriam também sofrido assédio, isso chegou ao seu conhecimento?
Chegou através da mídia. Se existe isso, que ela dê os nomes das pessoas e as pessoas testemunham a favor dela. E é o que eu estou dizendo, Edinaldo, eu não estou aqui para defender ninguém. Se existir o dolo, que ele seja punido, seja pago. Agora, ela não está dizendo que tiveram 4 funcionários, que ela apresenta os funcionários os depoimentos dela e está encerrado. A gente, quando trabalha com a verdade, não tem problema. É só mostrar.
Ok. Mais algum detalhe que o senhor queira acrescentar, presidente?
Não, Edinaldo. Só lamentar. Lamentar de verdade. Né? Eu acho que o Náutico não precisa disso. Era para a gente estar aqui discutindo proposta. Era para que a gente tá discutindo o crescimento do clube, né? O avanço do clube. Mas, infelizmente, a gente perde esse tempo com situações pessoais, né? No meio de uma eleição que poderia ser uma eleição de crescimento do clube. Mas, infelizmente, né? Infelizmente mesmo, é lamentável. É lamentável. Eu vou dizer uma coisa, Edinaldo, que eu achei que eu nunca ia dizer, né? Uma das coisas mais tristes hoje na minha vida é o Náutico. É uma coisa que está me fazendo mal. Esse clima eleitoral que se criou, essas dicotomias que estão se criando, isso vai ter um reflexo muito grande lá na frente. A eleição é um ponto, a governabilidade é outra. Agora, eu não vi essa sede de poder dessa chapa de oposição lá atrás, em 2017-2018, quando o Náutico estava afundado numa Série C. Eu não vi essa sede de poder. Né? Eu não vi essa sede de poder nos anos iniciais que a gente estava lá precisando de caixa, de receita. Então, isso me deixa triste profundamente, sabe? E quando mexe com a família, você fica totalmente sem condições de emocional de fazer alguma coisa. E assim, não tiveram escrúpulo nenhum, não pensaram em momento algum, pensaram só e somente só na eleição. E quero deixar bem claro aqui, para que as pessoas não confundam as coisas, eu quero que seja apurado e punido com rigor da lei. Apurado e punido com rigor da lei. Agora eu deixo uma pergunta para você e para João Vitor. Um caso tão grave desse, qualquer pessoa teria, no mínimo, a coerência de deixar em sigilo. Como é um caso tão grave desse, se não fosse por motivo eleitoral, se espalharia da maneira que se espalhou?
Ok, presidente. É uma colocação que o senhor está insistindo em fazer e é importante que se observe todos os ângulos, inclusive esses que o senhor acaba de colocar aqui. Nós estamos ao seu inteiro dispor sempre e muito obrigado pela entrevista, viu, presidente?
Eu que agradeço o espaço, Edinaldo. Grande abraço.
Muito obrigado. Olha, são 7 da noite, mais 46 minutos. Vamos para o intervalo para a gente voltar daqui a pouquinho.